Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Capítulo de hoje, Romanos, capítulo 3. Numa espécie de monólogo de perguntas e respostas, Paulo dá início a um de seus mais enigmáticos discursos. Muitos têm usado estes e outros textos de Paulo a fim de sustentar teorias que descaracterizam a doutrina da justificação pela fé, tornando-a um pretexto para desconsiderar o que o próprio Deus prescreveu com o próprio dedo, ou seja, os 10 mandamentos. Pedro, divinamente instruído, nos advertiu sobre estes enganos. Diz o seguinte: aspas para Pedro, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, verso 16. Tá vendo aí? Eles já enfrentavam essa dificuldade da deturpação do texto bíblico, e principalmente do texto paulino, já na mesma época lá dos apóstolos. É necessário, portanto, que tenhamos muito cuidado e façamos uso de minucioso estudo das epístolas de Paulo, com toda a humildade, a fim de que o Espírito Santo seja a nossa única influência. Como doutor da lei e instruído na escola dos fariseus, Paulo possuía uma linguagem peculiar. Não que a finalidade fosse de que os seus escritos se tornassem livros de difícil compreensão. Pelo contrário, eu creio que a sua abordagem é um convite para que nos debrucemos em compreender os oráculos de Deus, como ele mesmo diz no verso 2. Paulo lança ao leitor a perspectiva real sobre a diferença entre o homem e Deus, entre a justiça de Deus e a injustiça do homem. O que o apóstolo quis afirmar, de forma retórica, é que a justiça divina e a aplicação da sua ira estão diretamente ligados à sua fidelidade. Fidelidade é o quê? À lei. Independente da descrença ou da injustiça humana, Deus é fiel, sendo então a lei uma descrição do seu caráter. A quebra da lei pelo homem torna-se uma rebeldia contra o que Deus é. Apesar de não sermos salvos pelas obras da lei, não podemos fazer essa cometer esse erro. A Bíblia nunca disse que nós somos salvos pelas obras da lei, mas sempre disse que ela nos aponta para a inevitável verdade de que nós precisamos de um resgatador. Verso 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a todo pecador que se arrepende, o Senhor justifica gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 24. Há dois grupos rivais que surgem da disputa pela razão: aqueles que dizem que a lei de Deus não tem mais vigor e aqueles que usam a lei como uma escada para o céu. Nenhum dos dois possui embasamento bíblico para fundamentar os seus conceitos. Sabe, a lei aponta o erro em nossa luta contra o mal. Pronto, é isso. Eis a finalidade da lei. Os mandamentos de Deus são as placas do caminho estreito, a fim de nos proteger de acidentes fatais até. Como disse certa vez um pregador, nós não guardamos os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos que nos guardam. Quando observamos a lei do Senhor, porque o amamos, nós confirmamos a nossa fé de que o caminho pode ser estreito, mas é nele que escolhemos andar. Primeiro aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, depois somos instruídos por sua palavra de como permanecer no caminho estreito. E aí é a função da lei. Paulo então declara, verso 28: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Mas isso não significa anular a lei pela fé, mas confirmá-la através de uma vida entregue à vontade de Deus. E é o próprio Paulo que diz isso quatro versos adiante. O verso 31 ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, a graça de Deus nunca anulou a lei, mas Paulo disse que ela a confirmou. A Bíblia é incrível, você não acha? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém e amém.